Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 31 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a plataforma Imgur, que se escreve I-M-G-U-R, que anunciou que vai passar a dar suporte a vídeos. A Imgur é uma das maiores plataformas de hospedagem de imagens e de GIFs animados, né, com 250 milhões de usuários ativos mensalmente, e agora também vai hospedar vídeos para facilitar o compartilhamento por aí. E agora o assunto é a Consumer Reports, que reverteu a conclusão a qual ela chegou quando testou o carro Model 3 lá da Tesla. Inicialmente, ela falou que não recomendava a compra do carro, especialmente por conta do sistema de frenagem, que era bastante ineficiente, mas a Tesla atualizou o sistema do carro e parece que resolveu lá o problema. Por conta disso, agora a Consumer Reports falou que recomenda a compra do carro, mas disse que tem umas ressalvas ainda em relação ao conforto do veículo e a distração que é causada pela interação com o painel sensível ao toque. E enquanto isso, no mundo dos jogos, ontem a Atari finalmente abriu a pré-venda do Atari VCS, que é aquela versão modernizada do clássico Atari 2600. O Atari VCS custa a partir de $200 e entrou em pré-venda ontem no site Indiegogo, mas o lançamento oficial está previsto lá para o final do ano que vem. E ainda sobre esse mercado, vamos falar sobre a Nintendo e a Pokémon Company, que anunciaram um tsunami de jogos lá do Pokémon que vão chegar em breve. O primeiro deles, chamado Pokémon Quest, lembra bastante o estilo do Minecraft e vai sair tanto para o Nintendo Switch quanto para o iOS. Na verdade, né, ele já está disponível para compra e download também no Nintendo Switch, enquanto o lançamento do iOS deve acontecer no mês que vem. Agora, além disso, a Pokémon Company também anunciou mais dois jogos para o Nintendo Switch, que são o Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee. Eles chegam no dia 16 de novembro e seguem o estilo clássico de RPG da franquia e também vão contar com uma integração com o Pokémon Go do celular, né, para transferir lá os bichinhos que a galera captura pela cidade. Já um quarto jogo que foi anunciado ainda não tem nome, mas o presidente da Pokémon Company falou que esse também vai ser um game de RPG exclusivo do Nintendo Switch e vai chegar lá pro ano que vem. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que tá banindo o pessoal que se cadastrou na plataforma antes de completar 13 anos. E isso tá acontecendo até nos casos em que a galera já não tem mais 13 anos faz muito tempo, né? E inicialmente o pessoal achou que esse era só um bug lá do Twitter pra se adequar, entrar em conformidade com as leis do GDPR. Aí o pessoal perguntou pro Twitter se isso era engano e eles falaram que não. Eles estão mesmo deletando as contas de quem entrou na rede antes de completar 13 anos e disseram que por enquanto eles não acharam um jeito mais eficiente de se adequar a DPR, então é isso, quem quiser usar o serviço se cadastra de novo. E ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Facebook está começando a liberar nas stories do Messenger aquele esquema de enquetes que já tem faz um tempo lá nas stories do Instagram. O funcionamento dessas enquetes é igual, né? Ou seja, você aplica o sticker com a pergunta e dá duas opções de resposta e o pessoal pode votar ou então enviar lá um comentário por meio do campo de resposta. E ainda sobre as propriedades do Facebook, o Banco do Brasil começou a testar com um número reduzido de correntistas um sistema que deixa o pessoal consultar as informações da conta a partir do WhatsApp. Para fazer isso, a galera que foi convidada tem que cadastrar o número do Banco do Brasil e começar uma conversa lá no WhatsApp, e aí um bot entra em ação e dá diversas opções para consultar o saldo, segunda via da fatura do cartão de crédito, extrato da conta, do CDB e por aí vai. Isso, como eu falei, né, por enquanto tá só em teste, então vamos esperar para ver se isso dá certo para ser lançado para todo mundo. E enquanto isso, na Snap, a empresa liberou alguns dados sobre diversidade lá na companhia. Ela disse que hoje as mulheres ocupam menos de 25% dos cargos de liderança e menos de 13% das áreas de tecnologia, e a empresa falou que está tomando atitudes, né, para conseguir corrigir essa situação. Isso tudo veio depois que uma ex-funcionária criticou a Snap por não ser um lugar bacana de se trabalhar para mulheres ou minorias, o que chacoalhou as coisas lá dentro da empresa. Isso fez o CEO, Evan Spiegel, passar a atuar de um jeito mais ativo no dia a dia, e de quebra foram colocadas em prática umas iniciativas para acabar com o que a ex-funcionária chamou de cultura sexista e tóxica lá dentro da empresa. E ainda sobre a Snap, pintou lá no site TechCrunch uma matéria que falou que a empresa está se preparando para lançar a SnapKit, que é uma plataforma completa de desenvolvimento. Com ela vai dar para a galera fazer login em outras plataformas com Snapchat, né, que nem dá para fazer hoje com a conta do Facebook, e além disso, os outros aplicativos vão passar a ter acessos ao Bitmoji, a câmera do Snapchat com os filtros integrados, dados e um sistema que vai deixar o pessoal compartilhar coisas lá no Snapchat a partir de outros aplicativos. E, por último, sobre a empresa, deixa eu voltar a falar sobre o CEO Evan Spiegel, que deu uma entrevista no evento Code Conference, que está rolando essa semana em São Francisco. Lá, ele comentou a cópia incessante do Snapchat por parte do Facebook, falou que ia ser ótimo se o Facebook também copiasse a política de privacidade do Snapchat, e o link para essa conversa inteira está na descrição, caso você queira dar uma espiada. Bom, e agora o assunto é a Justiça de São Francisco, que condenou um cara de 23 anos a passar 5 anos da cadeia por ter ajudado um hacker russo a acessar contas de e-mail com dados roubados lá do Yahoo. Além disso, ele também foi multado em $250 mil e a pena dele só não foi maior, porque o juiz do caso entendeu que o cara foi manipulado lá pelo hacker russo e não sabia exatamente o que ele estava fazendo. Aí, na verdade, né, ficou decidido que ele sabia que estava fazendo bobagem, porque ele ganhou mais de $1 milhão para fazer isso, mas não sabia, por exemplo, que o hacker estava mesmo atrás de informações de jornalistas ou de oficiais, tanto do governo da Rússia quanto dos Estados Unidos. E enquanto isso, no mercado financeiro, a Microsoft voltou a valer mais do que o Google pela primeira vez em 3 anos. Isso, claro, né? Resultado do trabalho do Satya Nadella, que conseguiu desfazer as bobagens do CEO Steve Ballmer, né, em tempo recorde. Por isso, hoje a Microsoft está avaliada em $760 bilhões e já valorizou 15% nesse ano. E enquanto isso, a Alphabet está estacionada lá em $744 bilhões e cresceu menos de 0,5% desde janeiro de 2018. E já que o assunto é a Alphabet, vamos falar sobre o Google, que anunciou que está estudando uma espécie de linha de conduta para a ajuda que eles estão dando para o exército americano. E isso vem depois de alguns funcionários terem pedido demissão, porque o Google está lá, né, fornecendo inteligência artificial para analisar imagens feitas por drones, e mesmo entre o pessoal que continua trabalhando na empresa, esse assunto está sendo bastante discutido. Aí agora o Google falou que está estudando as regras do jogo, né, para definir até onde eles vão com essa ajuda, e que eles devem anunciar isso oficialmente nas próximas semanas. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa começou a migrar lá o pessoal da plataforma G Suite para o Meet, que é o substituto do Hangouts, né, quando o assunto é videoconferência. Essa é uma transição que está acontecendo aos poucos, né, mesmo porque o Meet ainda não suporta nem o Safari, nem o Internet Explorer, mas a empresa falou que deve arrumar essa casa e deixar tudo em ordem em no máximo 1 mês. Vou esperar para ver. E falando em navegador, pintou ontem a versão 67 do Chrome. Essa versão traz suporte à biometria para fazer logins em sites e também veio lá com umas APIs que habilitam o navegador a rodar vídeos em 360 graus, ou então ambientes imersivos, e que dão suporte à bússola e giroscópio, né, caso o dispositivo tenha isso. Caso você queira ver como o Chrome vai tirar proveito dessas novidades ou ver o resto das coisas que pintaram lá na versão 67, tem link aqui na descrição. E já que eu citei ambientes imersivos, deixa eu comentar rapidinho aqui que a Qualcomm anunciou o processador Snapdragon XR1 voltado justamente para dispositivos de realidade imersiva. Ele foi feito especificamente para headsets e outros dispositivos de realidade aumentada ou realidade virtual, e vai chegar ao mercado, né, para os fabricantes até o final desse ano. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel liberou a expansão do uso da frequência de 700 MHz para o 4G. Essa expansão atinge 40 cidades, dentre elas São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, e isso deve melhorar o sinal do 4G, né, que antes ficava limitado lá às frequências de 1.800 e 2.600 MHz. E agora o assunto é a Apple, que já liberou novos betas lá de todos os sistemas dela. As versões que pintaram ontem foram a 11.4.1 do iOS e tvOS, 10.13.6 do macOS, 4.3.2 do watchOS, e todas elas trazem só correções de bugs. E ainda sobre as atualizações da Apple, deixa eu comentar que com a chegada do iOS 11.4 antes de ontem, né, o HomePod passou a dar suporte a mais idiomas. Agora, além do inglês, ele também entende francês, alemão e inglês canadense, que faz sentido, né? Porque ele vai chegar lá no mês que vem na França, no Canadá e na Alemanha. Seguindo com as notícias sobre a Apple, o pessoal descobriu que o Apple Watch vai liberar um mostrador novo lá, chamado Orgulho, a partir de segunda-feira, depois do keynote da WWDC. Esse mostrador tem lá umas faixas coloridas animadas quando o usuário liga a tela, e caso você queira ver como ativar isso aí antes do final lá do keynote da WWDC, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, ela começou a aceitar os cartões Elo nas lojas online dela. Então, se você só tem um cartão com a bandeira Elo, você pode agora comprar aplicativos, músicas, filmes, assinar o iCloud e por aí vai. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Câmara dos Deputados que aprovou o projeto de lei 4060/2012 que visa regulamentar o uso de dados tanto pelo setor privado quanto pelo poder público. A exemplo dos dois projetos que eu comentei ontem, esse projeto também tem diversas regras parecidas com o GDPR lá da Europa e estabelece, por exemplo, que as pessoas têm que dar permissão para o uso de dados delas e têm que dar uma nova permissão para que esses dados sejam usados, né, compartilhados com terceiros. Além disso, caso aconteça algum vazamento de dados, o pessoal vai ter que ser informado imediatamente e quem não cumprir essas e outras regras que estão no link aqui na descrição pode ser multado em até 50 milhões de reais. Agora, antes de entrar em vigor, essa lei tem que passar ainda pelo Senado e pelo Temer e feito isso, o mercado vai ter um ano e meio para poder se adequar, né, para essas novas regras. Ainda assim, essa é uma boa notícia, então o negócio é esperar, né, para ver o que vai acontecer nessas próximas etapas. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! De liderança e de... Tá difícil. O cara chamou de cultura tóxica.